marketing de conteúdo, neuromarketing, estratégia digital. Você está no podcast Café e Conteúdo, apresentado por Rejane Toigo.
Fala, social media, tudo bem por aí? Seguinte, hoje a gente vai falar de erro, que eu não quero ninguém cometendo erro como social media. Começou a trabalhar como social media? Presta atenção, não faz essas 7 coisas que eu vou te falar agora. Número 1, e esse é clássico, é o que eu mais vejo: apresentar ao seu pretenso cliente, aquela pessoa que quer te contratar, um combo. Combo é coisa do McDonald's, amigo. Combo não é coisa de social media. 3 publicações por semana no Facebook, 3 publicações por semana no Instagram, 1 post blog e 1 e-mail. Tudo isso vai te custar, para celular, R$1.000. E por que apresentar um combo de serviço não é legal? Porque isso desvaloriza o seu trabalho. O social media é um estratégico. Estrategista de redes sociais, ele trabalha com estratégia, ele não vende serviço, ele vende resultado, ou seja, o que que o cliente quer, o que que ele vai conseguir através do trabalho do social media, através do planejamento de conteúdo que você vai fazer para ele. Se você mensurar o seu trabalho em número de posts, vai acontecer exatamente o que eu tô te dizendo agora. Esse cara vai consultar outro social media, vai consultar outra agência e vai chegar:
ai, mas tem uma outra agência ali que faz 4 posts por semana por R$300 a menos.
E aí você vai ficar com uma cara de pato na frente dele e não vai saber o que dizer. Você tem que vender resultado. Social media se compromete a fazer uma estratégia que vai fazer com que o cliente chegue aonde ele quer chegar. Número 2, eu vejo all the time, tempo todo, social medias que começam a produzir o conteúdo do seu cliente sem ter uma estratégia de conteúdo aprovada por esse cliente. Gente, fazedor de post não é social media. O social media planeja, o social media identifica o DNA do cliente, identifica as linhas editoriais, identifica as personas, faz uma descrição de tudo isso e mostra para o cliente quais são os assuntos que serão abordados na rede social dele, que são as linhas editoriais. Mostra para quem o cliente vai falar, que são as personas. Mostra como esse cliente deve se comunicar, que é o DNA dele. Ele mostra o calendário de conteúdo para ele saber o que que vai na segunda, o que que vai na terça, o que que vai na quarta e para ele concordar com esse calendário. Esse é um social media de verdade. Para evitar reclamação, você tem que aprovar com ele uma estratégia de conteúdo. Então, não cometa o erro número 2, que é muito comum. É muito comum. Vejo todo o tempo esse tipo de erro. Erro número 3. Não menos comum que o erro número 1 e o erro número 2. Não discutir com o cliente os objetivos do projeto. Sim, se você vai atender uma livraria, você tem que saber quantos livros essa livraria vende e quantos livros essa livraria quer vender. Para daí você construir um conteúdo que seja capaz de vender os livros que a livraria precisa. Se você for atender uma pet shop, você tem que identificar junto com o dono dessa pet shop ou com quem te contratou quais são os objetivos daquele negócio. Por que aquele negócio vai pagar um social media para gerenciar as redes sociais? É só para ter um conteúdo bonito? Não. Nenhum cliente fica pagando social media se esse conteúdo não traz resultado. O papel do social media é fazer um trabalho que o cliente ganhe dinheiro com aquele trabalho e daí ele tira a partezinha do social media e paga o social media. Por isso que você tem que focar no resultado. E para ter resultado, você precisa saber o que é resultado para o seu cliente. De preferência, mensurar. Por exemplo, se você vai atender um salão de beleza, a gestora desse salão vai dizer:
amigo, social media, eu preciso aumentar o número de clientes para fazer as unhas. Eu preciso aumentar o número de clientes para fazer hidratação. Eu preciso aumentar o número de clientes que venham no salão na terça e na quarta, porque quinta e sexta eu tô cheia, eu já tô lotada, quinta, sexta e sábado.
E aí você vai criar estratégias de conteúdo que vão combinar com as necessidades do marketing daquela empresa, com as necessidades necessidades do bolso, do lucro daquela empresa, se é que você me entende. E aí, você tem que produzir um conteúdo que seja capaz de atingir esses objetivos e ainda dizer para o cliente: em 6 meses nós estaremos com o salão com mais movimento, com mais clientes, com as atividades dos funcionários lotadas também na terça e na quarta-feira. Os objetivos desse projeto digital, dessa empreitada nas redes sociais, tem que ser discutida com o seu cliente antes de você começar a produzir a estratégia dele, antes de você começar a produzir o conteúdo dele, antes de qualquer coisa, só depois que ele te pagar, depois da contratação, tá? O quarto erro que eu vejo muito social media cometendo nesse meu Brasilzão é não vender a estratégia. Ou seja, o cara não sabe fazer estratégia, mas quando ele sabe, ele vai lá e não vende. Ele faz a estratégia para o cliente antes do cliente pagar a contratação do serviço. Esse é um erro que vai fazer com que aconteça o que já aconteceu comigo, que eu fui lá, apresentei uma estratégia linda, maravilhosa, todas as minhas ideias, as minhas experiências, as ideias das pessoas aqui da Like, e aí o cliente disse:
muito obrigada, seu preço é muito caro, eu vou fazer com outra agência que me cobra 25% a menos.
Mas ele levou as minhas ideias, ele levou o meu conhecimento e levou lá para outra agência, Pangaré, executar aquilo que eu pensei. Não permita que isso aconteça com você. Quando você for falar as suas ideias, for dizer para o cliente: faça isso, faça aquilo, pensei na gente inovar nesse setor, pensei na gente fazer isso dessa forma, você já está sendo pago para isso. E é por isso que eu ensino os meus alunos, inclusive do Profissão Social Media, a vender a estratégia. Você vende a estratégia de conteúdo, a estratégia digital para o seu cliente. Ele paga para você investigar a internet, pesquisar os conteúdos, desenvolver as linhas editoriais, encontrar as personas, desenvolver todo o projeto que vai culminar no atendimento aos objetivos que ele tem. Venda a estratégia.
Ai, gente, mas eu não consigo vender a estratégia.
Então faz o seguinte, ó: vende o gerenciamento por 6 meses e diz para o cliente que no primeiro mês você vai confeccionar a estratégia para ele aprovar. Quando ele aprovar a estratégia, é que você começa a publicar o conteúdo dele nas redes sociais. Gente, isso funciona muito. É um erro grosseiro não mostrar para o cliente que existe uma estratégia e que essa estratégia tem mais valor dentro daquilo que ele está pagando. Hoje aqui na Like a gente vende estratégia por R$30 mil. Sim, uma pessoa chega aqui, se ela quer contratar a Like, primeiro ela vai pagar a estratégia, R$30 mil. Depois, se ela gostou, se ela quer fechar, se a gente gostou, porque esse período de fazer estratégia também é um período que a gente conhece o cliente, que a gente vê como é que ele é, que a gente entende qual é que é a relação que ele tem com as empresas que ele contrata. Isso é muito importante e isso é fundamental para o desenrolar saudável desse contrato. Então, venda a estratégia, não cometa esse erro. Quinto erro, e eu estou vendo com cada vez mais frequência: social media se intitulando assistente virtual. Gente, o fato de você trabalhar online ou de você atender os seus clientes remotamente não te coloca social media estrategista na posição de um assistente. Consegue entender que assistente briga com estrategista? O estrategista de conteúdo tem um papel fundamental no desenvolvimento de qualquer negócio. É parte dele. A sua função como estrategista de redes sociais é primordial hoje em dia. Nenhuma empresa que não tem um bom gestor de redes sociais, um bom estrategista de redes sociais, consegue um êxito no digital. Se você se chamar de assistente, você vai receber o salário de um assistente, ok? Você quer cobrar bem pelo serviço de estrategista digital, de estrategista de conteúdo, não se auto-intitule assistente. Assistente é um termo que pode estar desvalorizando o seu trabalho, logo fazendo você receber menos por ele. Sexto erro, que é muito comum também, e entre os meus alunos eu já eliminei esse erro: não ter um site para sua atividade de social media e ou não ter um portfólio com os seus cases, com o que você sabe fazer, com a sua trajetória profissional. O sétimo erro, e o pior de todos os erros, se você estiver cometendo esse erro número 7, não adianta você acertar em todos os outros quesitos que eu falei aqui. Este erro é muito comum e eu mesma já cometi. Achar que o seu cliente é o seu patrão. Gente, não existe hierarquia entre quem contrata um serviço e quem presta um serviço. É esse pensamento ou esse comportamento é lá da época do senhor feudal. Você precisa entender que o social media, ele fala de igual para igual com o cliente dele, porque o social media é um estrategista. O social media tem um papel fundamental nessa empresa que ele está atendendo. Conforme já falamos, o social media é um consultor de conteúdo, ele não é um empregado. Aliás, quem trata empregado como empregado tem que rever os seus conceitos, né? Mas você tem que ter clareza que cliente não é patrão. E se o seu cliente der algumas pistas de que ele costuma enxergar o mundo sobre essa ótica, cabe a você se posicionar melhor e não se comportar como um serviçal. Você se comporta como um consultor, como um especialista que detém conhecimento em alguma coisa e aconselha esse cliente e executa esse trabalho que é fundamental para que a empresa dele tenha lucro. Assuma esse papel. O seu trabalho como social media é fundamental para que o seu cliente tenha lucro. Portanto, não aceite uma relação que não te coloque nesse local, que é onde você merece estar. Valeu? Então, um beijo e até o próximo.